真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que a gente não cansa de dizer, avisar e pedir, humildemente, pelo seu bem, que você acesse todos os dias, porque nele, todos os dias, nós postamos notícias que podem mudar a sua vida. Ah, mas como é que pode mudar? Duvida de mim, vai lá, acessa, lê as informações, porque a gente posta muita, muita coisa boa nesse mundo fudido. Tem que falar.
Olha.
Mundo eu... só notícia ruim. Aí tu entra no Vagas pelo Mundo, contratação. E tá contratando.
E tem mesmo.
Vai vaga pra cá. E 880
é que
vagas
o mundo
na
não para,
Áustria.
Né?
Não.
O mundo não para.
O salame tá sempre entrando.
Tudo continua girando.
Segue
apesar
o
de tudo.
Não, por exemplo, você tá triste. Tô triste. Tá chateado. Tô chateado. Tá desiludido. Tá alcoolizado. O mundo continua.
O mundo continua.
O banco tá aberto. A Sim. turma vendendo carro, dizendo que é carrinho de professora, enganando o outro, e vai e volta, e é negócio que dá na trave, e volta o cheque, e é coisa... Não, o negócio não para.
Tudo continua, a vida
não,
continua.
Não, a vida continua. E daqui a pouco, ganha alguém ganhou na loteria. E a vida... Aqui, esses dias, um cangaceiro, o cara fez 67 milhões de euros.
Nossa
Senhora. Em Hermesinde, uma cidade próxima aqui da gente.
Nossa.
O cara fez aquelas apostas automáticas da Euro Milhões.
Sério?
Que os caras falam, bata aí 2,50 na Euro Milhões. Ganhou 67 milhões na cabeça, bicho.
Meu Deus.
Puta vida, meu. Às vezes cai um raio. Sabia que é mais fácil cair um raio na tua cabeça do que tu ganhar na loteria. Então você que gasta dinheiro com loteria, fica o aviso.
Mas tu também joga de vez em quando.
Não, eu jogo, porque dá aquela esperancinha, né?
Claro.
O cara já fica fazendo planos, como é que eu vou matar minha sogra, como é que eu vou me livrar da turma, ver fazer o que com a minha amante, o que eu digo pra Amanda. E aí o cara começa. Aí chegou, garrou, conferiu o prêmio, não tá premiado. Mas aí segue a vida.
Fez mil planos.
Mil planos, mas nada. É a vida. O sonhar ainda não paga imposto.
Graças a Deus.
Ainda.
Graças a Deus.
Se Deus quiser aí, pelo que vai caminhar o Elon Musk, vai cobrar dos sonhos da turma. Então aproveita enquanto tá de graça. Tu acha que não?
Aproveita, olha.
Neurolink, ele vai colocar na cabeça da turma aí.
É,
já tá começando os testes. Então sonha, aproveita.
Aproveita, sonha e realiza o quanto antes.
É, capricho.
Antes que o mundo acabe.
Capricho. Não, mas não vai acabar. Porque daí aquela história tá acabando pra uns, mas pros outros, segue.
Ah, sim.
Porque não é um mundo só. A gente tem vários mundos.
Ele vai se reformulando e se
Não, por exemplo, se você estiver num país aí complicado, fudido.
Uhum.
Chuta um país fudido.
Bolívia.
Bolívia. Então, um beijo pra Bolívia.
Beijo, Bolívia.
Devemos ter ouvinte na Bolívia.
Temos ouvinte na Bolívia.
Eles não nos entendem? Não nos entendem. Mas nos ouvem.
Do Uruguai e da Argentina, tenho certeza que já mandaram
mensagem. Do Paraguai
também.
Do Paraguai.
Sim.
Então tá.
O Paraguai tem muitos brasileiros,
muitos,
né? Muitos.
Muitos. São falsificados? Talvez. Mas, não, brincadeira. Beijo pro Paraguai que nos ouve. Mas, dizia eu, que... Então o cara tá lá na Bolívia, tá fudido. Vai, breve. Aí o cara acorda de manhã e vai pegar sua caminhoneta Mazda. Porque lá tem muito aquelas caminhonetinhas baixinhas, Mazda, caçambinha aberta. Por quê? O cara tem que buscar feno. E aí, quando ele tá passando tal, não sei o quê, quando vê, vem um bitrem do lado de lá,
meu
carregado
Deus.
De cana-de-açúcar.
Jesus.
E faz o L. Sabe aquele quando a carga de trás dobra o caminhão
vira,
e ele vem de lado
vira.
E o cara pensa, agora tá na boreba. Só que a sorte, o quê? Que a caminhoneta é baixinha, o cara passa pelo meio,
meu
só
Deus.
Arranca a capota. Mas como o cara deitou, se escapou.
Sobreviveu.
Sobreviveu. Mas, olha. Naquele momento, o mundo ia acabar pra ele.
Sim.
Mas e quem tá lá na... Nova Zelândia, que é um país da Europa. Tá tudo certo, a vida segue, é outro país, entende? O cara tá lá na hora que ele tava, nesse momento do acidente, porque daí é o acontece do outro lado do mundo, já é amanhã.
A Nova Zelândia é uma calmaria, né?
Na Europa.
É uma calma.
E aí o cara tá lá no banco esperando o quê? Um empréstimo ser aprovado pra comprar uma casa. E tudo acontece ao mesmo tempo. Não é o Efeito Borboleta, o nome desse filme?
Sim, sim, sim.
Então assiste, porque você vai ver o que eu tô dizendo. Tu vê, já existe, alguém já pensou nisso.
Olha, quem teve uma segunda chance de viver, né?
Porra, bicho.
Tem que aproveitar.
Não.
Meu Deus do céu.
Eu tenho um amigo, eu não vou dizer o nome.
Uhum.
Mas que ele teve um... Tem até aquela música que diz um problema renal. E ele teve que fazer um transplante.
Uhum.
Né? Garrou num rim, teve que fazer um transplante. Uhum. Transplantou. Muito nessa. disse, agora tem que aproveitar, caiu na bebida. E agora o que, que aconteceu? Tamo na fila de novo do transplante.
Sério?
Puta vida, meu. Você vai morrer, meu. Então o cara tem que ter calma.
Mas aí também é um pouquinho demais, né?
Não, mas é isso que eu tô dizendo. A vida é isso. O cara tem que encontrar quem?
O cara é transplantado. Balanço,
meus
né?
ovos.
É, porque assim, o cara é transplantado.
Não
e aí
como.
Vai entrar na bebida, não vai ter uma vida saudável.
Não, e o pior, na bebida destilada, que não, é essa que é fodida.
Não dá, não dá.
Ainda mais numa terra quente como no Brasil. Então o cara tem que tomar o quê? Cerveja.
Claro, cerveja de milho.
Pra dar uma petinha no cara. Entendeu? O cara ficar mais...
Olha, não. Quem é transplantado tem que...
Tem que ir com calma. Mas é o que eu tô dizendo. O cara teve
água,
a segunda chance, mas calma.
Água, bastante água.
É.
Chazinhos.
Olha aí, a dica pro transplante da galera.
Nossa, eu acho que se tiver uma segunda chance dessa, né?
Tem que caprichar.
De conseguir um transplante, tu tem que caprichar. Caprichar, valorizar a tua vida,
né? Exatamente. Dizer, Mandy, que esse podcast é patrocinado. Sim! Temos um patrocínio de América, Chip. Se você... vai viajar pro exterior e não quer ficar um minuto desconectado, porque você quer saber de todos os mundos. São vários mundos nessa internet aí. Hoje em dia, a coisa tá muito evoluída, como diria o pessoal mais antigo.
Falar no WhatsApp, quer ver o mapa, reservar restaurante, pedir um Uber, não é?
O quê? Não, é. Claro,
tem
ver mapa,
conectado.
Fazer pagamento. Claro. Que o cara faz pagamento.
Ver os e-mails.
Ver e-mail. Ah, por exemplo...
ligar pro hotel.
Quer ver uma coisa legal? É o seguinte, ah, tá, fui viajar pro a Europa. E aí cheguei lá e falei, porra... por que eu não olho aqui se não tem uma passagemzinha barata pra Amsterdão?
Uhum.
E o cara, internet, na
claro.
Hora. Compra o bilhete, faz o pagamento, vai, volta, fé, pum, tá.
E tem gente que viaja também, né, Claudinho?
Uhum.
Assim, faz um roteiro de viagem bem aberto, assim. Não tem um roteiro, na verdade, né? Eu não sou esse tipo de pessoa, mas tem gente que é.
Tem.
Né, que vive na aventura, né? Na...
aventura da galera!
Ousadia. E aí chega no destino e fala, agora eu vou procurar um hotel.
Sim.
Não, mas... 5 horas da tarde, eu preciso de um hotel agora pra dormir. Upa, hoje.
Vida.
Tem gente que faz isso.
Não, mas a gente faz isso...
internet,
claro,
né?
E a gente faz isso com restaurante, por exemplo.
Ah, sim.
Ah, tô aqui. Puta, agora voltar lá pro centro. Vamos ver se tem um restaurante aqui,
tem
perto.
Aqui perto.
O cara tá conectado. É outra viagem.
Claro.
Então, viaja com a America Chip.
Já vi as avaliações do restaurante.
Opa. E tem muitos aplicativos também aqui.
Tem, The Fork,
TripAdvisor. Zomato,
tem,
sei lá,
tem
uns aí.
Sim.
Então, ó, a gente falou de graça. Podia patrocinar a gente
podia.
Pra gente falar. Podia, mas não
podia.
Quer, então beleza. Aí, dizia eu... que você tá com o chip da America Chip, viajando conectado do começo ao fim da sua viagem, nunca mais vai esquecer o que é viajar com conexão, sem precisar ser milionário, isso que é o melhor de tudo. Por quê? Você acessa o site americaship.com, faz a compra do seu chip, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, tem o eSIM, que é o chip eletrônico, e tem cupom de desconto ainda, que é vagas pelo mundo. Não perca a oportunidade de viajar conectado, principalmente nos tempos em que vivemos, onde uma ligação pode salvar a sua vida.
Uhum.
Então, America Chip... .com. Obrigado, America Chip. Segue a America Chip no Instagram, que é @AmericaChipOficial. Certo, Mandita?
Certo.
E hoje chegamos ao episódio 283. É episódio ou é?
Muito.
Isso é pra gente, né? Os parabéns, porque por 283 horas te aguentando, olha...
Já que a gente não tem o feedback aqui ao vivo, né?
Puta, ao vivo, meu. Quem sabe faz ao vivo. É o Django!
Ao vivo, a gente bate palma pra gente mesmo.
Boa. Palmas pra mim mesmo. Muito, muito bem. Mais palmas, mais palmas.
Eu mesmo,
Irene. É isso aí.
Hoje, Claudinho,
hoje.
Um lobo em cada esquina. Olha, será que a gente vai enfrentar muitos lobos morando fora? Será que a gente já enfrentou muitos lobos morando fora?
Né?
Monstros.
Como diria o pessoal lá do
Halloween
interior.
Halloween tá chegando, será que a gente...
Quase uma década morando fora, já passamos algumas, né?
Muito. E o Claudinho vai ler um texto do livro dele, que é o Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir. Qual que é a página, Claudinho?
Página 27.
Página 27.
Aí agora é aquele momento que a turma na faculdade... procurando
página
a página
27. Tem muita gente que tem o livro, pode acompanhar.
Exatamente.
Exato.
Então
agora
se você
livro,
tem o livro,
pause,
aquele tempinho, dá um pause,
e
vai
assim,
lá pegar
ó,
o
não
livro.
Pode emprestar o livro pra ninguém, tá? Porque o pessoal perde.
Ah, perde. Não, mas livro, CD, mulher, a gente não empresta.
Não empresta.
Porque, né,
eu
é
sei
complicado.
De várias pessoas que falaram assim, Amanda, eu emprestei o livro do Claudinho pra um amigo, já não lembro qual é o amigo, ele
foi.
Nunca me devolveu.
Não, livro não se empresta.
E agora eu preciso comprar de novo.
Puta vida.
Sacanagem,
é
né?
Sacanagem. Mas, então vamos, posso ler?
Pode.
Tá na página 27 do meu livro, que é um lobo em cada esquina. Começou bem já, errando o título do texto. Dá certo. Me tira essa vodka daqui. Nem o mais corajoso dos corajosos escapa. Nem a mais determinada das pessoas consegue fugir das poderosas unhas e infindáveis tentativas de mordidas que os lobos das esquinas da nossa nova cidade e do nosso recém-chegado país apresentam. O longo caminho parece nunca ter fim. São fases que vão sendo vencidas e trazem, por isso, mais desafios e diferentes perspectivas. Morar fora vai muito além de juntar documentos e informações. Passa também por enfrentar o novo e encarar os lobos que teimam em tentar nos acuar. Que lobos são esses? Muitos deles nem existem, mas nos assombram por estarem dentro de nós. O lobo do idioma que não dominamos, o lobo da negativa de um emprego que é tão comum por aqui, o lobo da cultura estranha da qual não nos sentimos pertencidos, o lobo da saudade da família, o lobo da conversão da moeda, o lobo da falta de amigos. São infinitos os lobos, mas nem todos eles existem. Aliás, me arrisco a dizer que alguns deles são coisas da nossa cabeça, mas outros tantos não só existem, como fazem questão de nos mostrar isso a todo instante. A nossa nova cidade, nesse nosso novo país, é cheia de esquinas. Esquinas que nem sempre tiveram suas arestas aparadas e, muitas vezes, nos arranham. É esquisito dizer isso, mas até um grupo no WhatsApp da empresa que a gente trabalha e que serve para, em teoria, unir os colegas de trabalho, pode se apresentar como uma barreira dolorida de se ultrapassar. A diferença de cultura proporciona dores, de sabores. A falta de carinho, de afeto e de interesse dos nativos em nós é capaz de criar o maior e mais perigoso dos lobos, o da solidão na multidão. Diferenças que nos apartam. Muitas vezes pensamos que as diferenças podem nos unir, mas na prática sabemos que as diferenças servem muito mais para nos apartar, nos deixar de lado. Poucos são os que se interessam por você no novo país, e o caminho para que se desperte esse interesse é longo. O tal do cada um por si, entre aspas, parece evidente, e é. Morar fora é, na maior parte do tempo, estar em um tram na Holanda, com um corpo cansado, com saudade de tudo, ouvindo outros idiomas, estando em silêncio e clamando, na alma e no espírito, por um abraço amigo. Uma força estranha. Mesmo assim, com todos os contras que a experiência de morar fora nos proporciona, os prós valem muito a pena. Viver no exterior serve, entre tantas coisas, para que sejamos capazes de nos conhecer, de sabermos que temos uma força que nem os nossos pais tinham noção. Acordar aqui fora parece glamouroso, mas é muito mais dolorido do que chique. De qualquer forma, morando fora aprendemos que temos dentro de nós um eu que nunca tinha sido despertado e que somos fortes. Coisas da nossa cabeça. A solidão é companheira. Não é o apartamento, não é o emprego, não é a grana. É o afeto, ou a falta dele. Quando abrimos nossas trilhas aqui fora, isso nos causa orgulho demais. Só quem mora fora sabe o que é conseguir um documento ou ter o visto validado por mais um ano. É pequeno, é bobo, mas nos diz muito, muda a nossa vida. Os lobos podem ser coisas da nossa cabeça, mas parecem se materializar a cada esquina. Nos atacam, mostram o quanto somos frágeis, porém também servem para nos engrandecer, nos tornar fortes. São inimigos íntimos e grandes amigos. Fazem parte do nosso eu, mas não nos pertencem. Morar fora é coisa de gente grande, não é para os fracos. Morar fora exige, cansa, fadiga. Morar fora nos faz crescer, nos faz chorar, nos torna fortes e mostra o quanto somos fracos. Vai do 8 para o 80 em questão de horas. Nos faz dar valor para um papel assinado, proporciona o melhor e o pior dos sentimentos. Os lobos estão soltos e nos aguardam na virada da esquina. E o resumo disso tudo é: ou encaramos de frente, ou nos acuamos e aceitamos a derrota. E aí, vai colocar os seus lobos para correr ou se tornar uma pessoa submissa a eles?
Olha!
Olha aí, galera!
A galera!
Alô, Goiânia!
A galera, hein?
É, meu, ó, palmas sozinho. Só o autor, tá vendo? Olha aí, o autor!
Tô segurando o celular.
E morreu. É, bicho.
Olha!
Você vai morrer.
O pessoal gosta, né, de bastidores no...
Bastidores dos stories, meu.
Gosta.
Vai morrer.
Olha.
Então esse é o meu texto que chama Um Lobo em Cada Esquina.
Parabéns,
página 27 do meu livro.
O Claudinho tava muito inspirado quando ele escreveu esse livro.
Vê o que um amante faz na vida do cara. Rapaz, é uma inspiração, rapaz.
É muito amor, né?
É um salame.
Não, mas eu acho que é a questão dos sentimentos que a gente estava vivendo naquela época que a gente chegou, né, Claudinho?
Ah, sim.
É, hoje é muito diferente, né? 9 anos depois, claro que a gente ainda sente muita coisa, né? Sofre com muita coisa, vive muita coisa, mas nos primeiros anos é muito, muito forte tudo isso. E você tem que achar na sua cabeça um equilíbrio, né? Entre o que você deixou pra trás e o que você está recomeçando, né? Na sua nova vida. E você sempre fica se questionando. Tá valendo a pena? Será que vale a pena?
Ah, sim.
Será que tem mais prós do que contras? Será que estar longe de quem a
Aí
gente ama, longe dos abraços?
um dia que dá uma chuva, que o cara tá meio desanimado, o cara pensa: o que que eu fiz da minha vida?
Meu Deus do
No ponto
céu.
de ônibus, com os pés tudo molhado.
É verdade.
Aí
Meu
depois, no
Deus.
outro dia, vem um sol. E aí tu olha aquelas folhas do outono, assim, bate um vento de relance, um vento gaúcho,
Aí tu
mais
fala que
fresco.
lindo.
Tu pensa: meu, que bom que eu vim, né?
É.
Sabe que é uma coisa muito louca isso, né?
Mas
Porque.
assim, esse climinha aí, 2 semanas chovendo direto, tá.
Não, mas em
É
março
meio.
passa. É que
Tá
vocês
bem
fazem muito drama.
depressivo.
6 mesinhos. Passa assim, ó.
Tá
Quando tu
bem
vê.
deprê.
Não, é que é isso, né? Eu acho que a gente. É mais uma. Como é que fala? Um enfeite do bolo aí. Só que o bolo é grande, né? Então,
É.
assim, a chuva traz mais um enfeite, traz mais uma coisa. E aquilo é sempre um teste. É isso que tu falou. É muito. Eu penso muito nisso. Que a gente fica sempre se questionando. Eu me questiono muito. Pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu fiz certo? Será que eu tô certo? Será que essa é a melhor decisão? Será que isso é o mais correto a ser feito, tal? E aí eu acho que nessa busca a gente tem que tentar, não sei, nem todo mundo consegue, eu também não consigo, mas tento muito, que é encontrar uma baliza, né? Como que eu vou me balizar se eu tô fazendo certo ou não? Eu gosto muito de ir pela justiça, né? O que é certo pelo o que é justo. E isso me ajuda muito. Né? Porque isso é outra coisa que a gente. É meio difícil falar sobre isso, meio subjetivo demais, mas. Porque morar fora também coloca em xeque muito a tua moral, né? O que que tu entende pelo que é certo, né? Se vale tudo para se aguentar morando aqui fora, né? Eu conheço pessoas aqui que eu até acho engraçado que tive a. Não sei se infeliz é a palavra, mas a possibilidade de conhecer pessoalmente até. E tu olha nas redes sociais e não bate, não fecha a conta,
Não.
entendeu? Porque, tipo. Galera inventando moda aí, não, né, falando que não sabe e tal. E aí eu entendo por quê, porque tá num modo de sobrevivência. E aí quem sou eu, né? Mas na minha cabeça eu dou um desconto pra pessoa pensar, ah, o cara tá, né, tem que comer, tem que pagar as contas, tá, o aluguel tá caro, beleza, tá tentando. Mas ao mesmo tempo, daí começa naquilo, pô, mas vale tudo?
Não, não vale tudo. Não vale.
Entende?
Sim.
Ah, não, mas o meu sonho é morar fora, né? Qualquer país do mundo, tal. Eu vou fazer o que for, nem que seja sacanear todo mundo. Vender droga, mexer com arma, porque é o meu sonho, tipo, calma, né? Eu acho que não vale tudo para tudo, entende? Assim como você que tá estudando pra um concurso público, você que tá aí num cargo de decisão, né? A gente tem muitos ouvintes que ocupam cargos difíceis, né? Que demitem pessoas, que contratam pessoas, que tu decide a vida das pessoas, né? E eu imagino que se eu, que não passo por isso, fico nesse dilema mental eterno de encontrar minhas balizas, assim, pô, será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que eu vou virar a esquina e vai ter um lobo ali me comer vivo? Né? Imagina tu que tem que tomar essas decisões todos os dias e ao mesmo tempo não entrar no modo automático, porque quando tu faz isso tu acaba também sendo injusto, né? E olha que difícil,
É difícil,
né?
sim.
Então, assim, é aquela que penso eu, pra te passar a bola, vale tudo pra continuar morando fora?
Eu acho que não. Acho que não vale tudo. Eu acho que os seus princípios e valores, e sua ética e sua moral nunca podem ser ultrapassadas, né? É claro que
A gente é testado o
a
tempo
gente é
todo, né?
testado o tempo todo, né? Tem sempre um anjinho e um monstrinho, né? Ou um diabinho na nossa cabeça, e a gente tem que sempre escolher qual o caminho seguir naquele dia, né? Naquele momento, em uma situação, né? O que fazer.
É
Eu
difícil.
já aconteceu várias vezes aqui em Portugal, assim, de encontrar
Caiu o rótulo.
coisas caídas no chão, e aí eu pensar, tá, será que eu pego? Será que eu não
Coisas
pego?
traduz coisas.
Ah,
Cachecol.
isso,
Ah, tá,
cachecol,
uma blusa.
luva, isso, uma
Entendi.
blusa, uma toalha de banho.
Ô, gente, a mandou D que eu falei errado. Eu faço só pra provocar ela. Fica brava, fica vermelha.
Odeio.
Olha, vermelha de ódio em mim.
Ai,
Blusa não pode falar.
não.
Tá, desculpa.
Claro.
Blusa!
Por exemplo,
Blusa!
uma vez a gente encontrou 10 libras na
Aí fomos pra
Inglaterra.
Bibi.
É.
Não era 10, era 20, né?
20 libras.
20?
20, 20
Opa!
libras. Oh.
Eu sou rico!
Lá na cidade de
A Europa,
Durham.
Durham, a
Durham, na
Europa.
Inglaterra. Que cidade linda,
Linda, um filme.
maravilhosa.
Vai, tava assim pra nós, né?
Tava
Nós do
assim.
lado de um pub pensando, vamos tomar uma ou não vamos? Quando
Tava
eu olhei, ela.
caído assim, na nossa frente, assim, não tinha ninguém na rua, a gente pegou, né?
Fez
Claro.
aquele catim! Aí o cara dá uma olhadinha pro lado, vê que, pô, não tem nenhum velho procurando, porque às vezes tem um velho olhando os bolsos.
Sim, já
Mas
aconteceu,
não,
claro.
né? Então.
De a gente pegar e
Faça o
ajudar.
teste, você que tá aí agora nos ouvindo, que no centro de São Paulo, vá na 25 de março, pega e levante R$ 50, fala, achei R$ 50, vê quantas pessoas eram dona?
Claro,
Um milhão?
todo mundo. Mas é sempre nessa. Essa dualidade de a gente ficar.
Até... É, tipo, ah, tô ali, que nem aquele dia. Ah, tô ali, ah, vou ali na academia. Quando vê, pum, calça legging. Aí fala, não, sou casado, calma. Isso é uma dualidade, eternamente. Eterno, cara.
Sim, você tem que estar sempre.
Sempre ligado.
Sempre ligado, sempre focado, né, no que
então,
tu vai fazer.
Mas aí volta a questão do morar fora. Por quê? Porque às vezes também. Às vezes. A gente acha que vale tudo pra gente realizar o nosso sonho. E vai passando por cima de coisas e princípios e balizas morais que eu tava dizendo antes. Pelo se agarrar aqui fora.
É.
Eu acho que não vale tudo não. Também. Voltei a pergunta pra mim, tu respondeu, acho que não. Eu
não,
também acho que não.
Não vale tudo.
Até porque, eu acho que...
Nem se sujeitar a certos trabalhos, lugares que você não se sente bem.
Cidades ruins,
cidades,
né? Tem
ruins,
lugares ruins,
tem,
né, na cidade.
Tem.
Tudo, ah, não, mas eu vou morar aqui onde tem uns 6 gangues de cada lado aqui pra...
É.
Não, né,
não,
calma.
Pra realizar meu sonho, não.
Não, não, calma. Eu acho que...
O mundo é,
que
é bem
tá.
grande, né? É.
Não, eu acho que a gente não pode, em hipótese alguma... E a gente já falou aqui outras vezes, o convite pra que você ouça os outros 282 episódios, além desse, que a gente já falou disso, né? A gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, mas, acima de tudo, de onde a gente quer chegar também.
Uhum.
Porque esse momento que a gente tá vivendo hoje, agora, né, você que tá nos ouvindo aí, ele vai passar. Se você tá super alegre, daqui a pouco vai passar. Se você tá super triste, daqui a pouco vai passar. Se tá tudo certo, daqui a pouco vai dar alguma coisa errada.
Uhum.
E se tá tudo errado, daqui a pouco vai dar certo. Calma.
Uhum, claro.
Porque a vida, né, esse instante de tempo... E claro, a gente fala geralmente no nosso tempo de vida, né? É, o que também eu acho que muitas vezes é um erro, né? Até estratégico, de família, de tudo. Quando a gente só pensa no nosso tempo de vida.
Uhum.
Esquecendo que um dia a gente vai passar e que virão outros. Né? Você já imaginou o dia que a Ana Beatriz for a avó? O quê?
Sim.
A gente já não, nem vão saber quem é a gente,
é.
Entendeu? Porque a gente vai ser os bisavós. Não, os tataravós. Sei lá, me perdi.
É.
Mas,
é
o que,
igual,
que eu quero dizer
é
com isso?
É igual aquela frase que tu me falou, da
é inesquecível.
Árvore. Da árvore de...
Salames.
De que era? De tâmara, de que era?
Ah, da tamareira. Ah, esse é muito interessante, sabe, né? Que o cara tava no Líbano, uma região hoje muito conturbada, e ele tava plantando tâmaras.
Uhum.
E aí o menininho perguntou, né? Perguntou assim, senhor, por que o senhor está plantando tâmara? Se leva no mínimo 100, 150 anos para a árvore de tâmara, tamareira, começar a dar tâmaras. Aí sabe o que o senhor falou? Vá merda, eu planto o que eu quiser. Né? E isso é importante, porque quando a gente... Até a história do meu avô, né?
É
que morreu velhinho,
é que
cuidou só da vida dele.
É que senão tu só pensa na tua vida, né? Né? E não pensa nas gerações futuras, no que você vai deixar, né?
Uhum. É, e tem até aquela história também na China, né? Que o cara tava em busca de... É verdade, em busca de orientação espiritual, né? E aí ele tava muito em dúvida. E aí ele chegou num mosteiro, né? Tava lá os monges e tal. E aí ele perguntou assim, mestre, por que que as pessoas aqui na China são tão parecidas? E o mestre disse, mas eu não sou o mestre. E assim, são muitas histórias que a gente...
É quando você se separa, né? Termina um relacionamento no Japão, né, Claudinha?
Porra, é fodido, porque tu tá sempre vendo a tua ex, né, cara? É uma merda. Não, é difícil, imagina. Porra, por isso que me preocupa essas empresas de reconhecimento facial.
É.
Porque elas estão sendo treinadas na China, que os caras são tudo igual. Nós estamos fodidos.
Nós estamos
fodidos.
Estamos fodidos.
Então pronto, hoje, bom, um dia de muitos pensamentos, né? Eu acho que é importante a gente refletir nisso, né?
Ai, mas uma das coisas que eu gostei bastante no teu texto, Claudinho, foi.
Olha aí, questionando o texto do autor.
Poucos se interessam por você, né? E a questão da falta de empatia, da solidão, né? De o quanto somos frágeis e o quanto a gente sente falta dessa questão do abraço.
Ah, faz falta.
Né? Faz falta.
Faz.
E muita. Que nem eu falei nesses dias no outro podcast, não lembro qual foi agora. Falei sobre a questão...
Do Alzheimer, né, que a gente fez, especial.
Falei da questão da empatia, né, do abraço, de...
É que tu contou, foi semana passada, tu contou da marrisinha no veterinário, né?
Isso.
E que eu trouxe uma outra questão que depois se confirmou no fim de semana, inclusive.
Se confirmou, sim.
Da história, só pra quem não ouviu...
Sim.
Né, a Mandinha falou que, né, a gente passou por uma situação com a nossa marrisinha, que tá velhinha e tal, ela teve uma convulsão... E aí a gente levou ela correndo pro veterinário, só que ela tem problema de coração, né? É o combo da desgraça. Então, é velha, problema de coração, dor no olho, olho seco, cocô mole, aquela vida. E aí a gente levou ela correndo no veterinário, porque vai morrer, meu. E aí chegou no veterinário, eu tô estacionando, a Amanda entrou com ela correndo, meio mole, meio acordado, meio dormindo, meio morrendo, e entrou e levaram ela pro esse menino, oxigênio. E aí a Amanda ficou ali fora e tinha um monte de gente. E a Amanda em pranto, né? Tipo, mal, normal. Porra, solução. Nervosa e tal. E ninguém levantou pra dar um abraço.
Não,
e aí ela...
Nem um copo de água.
Nada. E aí eu falei assim, ó, eu não sei se eu também levantaria pra te abraçar, porque a gente vive num tempo em que não dá pra encostar nos outros. E aí a gente levantou essa questão.
Uhum.
Daí, fim de semana, uhum. Mandinha foi no parquinho com a Aninha e tal, isso. Encontrou um casal.
Isso, um casal de brasileiros.
Isso, devem, né, ter, se começaram a nos ouvir, um beijo, obrigado.
Beijo. E eles estavam com dois filhinhos, e eu deixei a Ana brincando com os filhos e fiquei conversando com a mãe, né, das
crianças. Num café, né, perto, né?
É, não, no parquinho não, no mesmo, parquinho. No parquinho mesmo. E o pai ficou brincando com a Ana e com os dois...
Gurizinho.
Os dois meninos. E uma hora a Ana tava no parquinho na parte de cima, assim, subindo, escalando, e ele foi pegar a Ana pra ajudar
tipo,
ela.
Tipo, socorrinho que... É. Que eu dei, inclusive, esse exemplo no parquinho, que isso, aconteceu
exatamente.
Comigo e eu fiquei sem jeito.
E eu não me importei.
Sim, claro.
Né? Principalmente porque são brasileiros.
Não,
né?
Porque tava com os dois filhos, tava a esposa, a família,
a gente,
né?
Já tava conversando, tá? Né? Sim. Assim, não foi, assim, uma pessoa estranha, né?
Não, é uma pessoa estranha, mas tu tava conversando.
Tava conversando, isso. E aí a mãe ficou me olhando o tempo todo, desconfiada. Sim. E aí ela assim, ai, desculpa, mas tu não se importa dele ajudar a tua
ela
filha?
A descer do brinquedo?
Falei, não me importo e tal. Aí ela, não, porque assim, onde a gente mora, não dá pra fazer isso. A gente não pode encostar em nenhuma criança fala com a outra no parquinho.
Que país que eles moram?
Na Holanda.
Na Europa.
Né? Então assim, e ainda principalmente por eles não falarem holandês, eles não sabem se comunicar com as crianças no parquinho.
Exato,
né?
Claro.
E as crianças às vezes se comunicam com os filhos dela... Né, em holandês.
Criança
e
ela, com criança. Ela não sabe o que eles estão discutindo.
E ela não sabe se o filho tá sendo educado, se ele foi grosseiro, se ele...
O que que estão dizendo pro guri?
O que que ele tá dizendo? Então, assim, ela tá sentindo muita necessidade agora de aprender holandês pra conseguir se comunicar. Reunião de escola dos filhos.
Ah, é difícil.
Né,
claro.
Porque não falam inglês na escola.
Não.
Né, na reunião é holandês. No parquinho é holandês.
Fala holandês.
E é muito multicultural, tem pessoas do mundo inteiro e tal.
É a mistura do Brasil com o Egito.
Então tem várias questões, né?
Claro.
Então...
Mas lembra, daí foi interessante que a Amanda chegou em casa, contou isso pra mim, eu falei, viu? Eu te falei.
É.
Porque eu fico agoniado com isso também. Porque a gente vive um tempo em que nunca antes na vida a gente precisou tanto de um abraço.
E não pode.
E nunca antes na vida a gente não pode encostar em ninguém.
É.
Entende? Pô, é,
e não é,
difícil,
é só na Europa,
cara.
Né?
Não, no mundo inteiro.
No mundo inteiro.
Eu dava aula na universidade e eu falo pra ti. Era preocupação constante. Eu, por exemplo, chegava, a aula começava às 6:30 da tarde. Eu chegava às 6:15, 6:20, entrava na sala. Se tivesse menina, uma menina na sala, eu saía, não ficava na sala. Por quê? Não, cara, hoje em dia é muito difícil.
Uhum.
Né? Claro, aí tem câmera, não sei o quê, mas até... Que é aquela história, tem rabo de porco, orelha de porco, nariz de porco... É feijoada, entendeu? É. Então tu fica naquela, pô...
E tem histórico, né, de professores...
Não,
que...
é aí que tá, é difícil.
Que cantam as alunas, então é complicado, né? E você tem medo, claro, de passar por um problema que você não causou, né? Então
pode ser uma situação constrangedora. Acontecendo, entende?
Sim.
Tá acontecendo muito e tal.
A pessoa pode interpretar mal, às vezes.
Mas aí que tá, eu acho que é mais um lobo que a gente tem na nossa vida, né? E pra todo mundo, porque o mundo hoje, né, que a gente... tá vivendo, né, um mundo que tá muito, eu não sei se essa palavra é, mas judicializado.
Sim.
Né, tudo é processo, tudo é cana, tudo é, vai pro tribunal, tudo
sim,
não
por
sei
isso,
quê.
Por isso que é tão cara a saúde, por exemplo, nos Estados Unidos, né?
Sim, sim.
Porque normalmente tem que ter duas pessoas na sala como testemunha.
Não só isso, né, porque cada médico, o cara tem um corpo jurídico de médico, né?
Tanto processo.
O cara é médico e tem 6 advogados, né?
É.
Então, assim, custa caro.
Custa caro.
E é um problema, por quê? Porque aí é aquela história... A gente não percebe, muitas vezes, que... O que que tá... Hã?
Poucos se interessam por você.
Exatamente, porque vai criando um desinteresse eterno. Que é assim, eu prefiro não me interessar,
cada
pra
um
não
fica,
me incomodar.
Cada um fica no seu quadrado, na sua bolha, né? E às vezes tem medo de falar com os outros.
Só que aí entra de novo a minha questão, né? Será que eu tenho problema na cabeça? Devo ter. Mas daí que eu ia dizer, que é o seguinte, que cada vez mais a gente vive em cidades que estão mais cheias. E as pessoas estão mais sozinhas, percebeu isso?
Sim.
A gente vive numa cidade que tá... Olha pra fora aí. Tem sempre um velho, tem sempre alguém caminhando. Tem um trânsito, tem o cachorro, tem...
Tem a véia se afogando com o espinho de peixe no restaurante.
Puta vida, meu. A tia quase foi ontem. Não, ela não ia porque eu não ia deixar ali. Eu ia tentar salvar se ela arrochasse de vez. Ela tava um pouco roxa.
Meu Deus.
Mas ela salvou. A véia...
Conseguiu tirar o espinho.
Entalou um espinho na gloriosa, meu.
Meu Deus do céu.
Mas ela viu o barbudo ali.
Nossa, viu.
Eu vi por ela.
A túnica tava
ali. Se entrasse
ali.
Um cara de túnica e barba, levava.
Já tava chamando.
Não, se ela levantasse os bracinhos, ficava só
que
o chinelo.
Desespero, meu
Mas
Deus.
Mas salvou.
Do céu.
Aí dizia eu que a gente vive numa cidade, né? Você que tá nos ouvindo aí em São Paulo, um beijo pra você que tá em São Paulo. A gente tem muitos ouvindo em São Paulo.
A maioria dos nossos seguidores é de São Paulo.
É de São Paulo. Do estado, mas muitos na capital paulista. Uhum. Então, parabéns pra você que mora em São Paulo. Eu dou os parabéns. E Rio de Janeiro, né? Parabéns. Não, parabéns, pô. Cara, tem que ser bom, velho.
E Salvador e Belo Horizonte. Né? Grandes capitais, assim,
é,
né?
Que é fudido.
É muita gente, né?
É. E aí, o que acontece? A gente tá num lotado. Olha aí pela janela, tá cheio. E ninguém fala com ninguém. Ninguém sabe da vida de ninguém. E todo mundo tomando remédio, meu. Eita, você
é. Eu não sei se está assim no Brasil também, né? Você pode comentar pra gente, deixar um comentário pra gente. Mas aqui na Europa tá muito, assim. É...
A Europa.
Principalmente depois do que aconteceu nos últimos anos, né? Eu acho que as pessoas estão mais fechadas, mais antissociais.
Olha, recentemente eu tive que ir na farmácia, porque comprar remédio aí de coisa da vida. E o supositório fica chato falar, né? Tá, mas enfim. Aí...
O da Marie?
É. Aí, porque... Introdução anal na coitada.
Coitada, se ela tiver uma nova convulsão...
É, porque ela tá tomando um remédio pra convulsão que bota pelo rabo.
Né?
E aí eu tive que ir lá comprar.
Que é de humanos, né?
É de gente, é.
De bebê.
E aí eu tô lá na farmácia, calotado, bicho. Lotado. Uhum. Lotado. Assim, meu Deus, né? Aí é isso, eu não sei, tô maluco, acho. Mas aí eu fiquei pensando nisso, porque eu fiquei lá na fila sozinho.
É, também a população então... aqui é bem mais velha do que no Brasil, né? No Brasil nós temos uma população
não, mas tá
mais
velha
jovem.
Também. Tem bastante
mais
velha
jovem.
Agora.
Não, mas aqui na Europa, meu
a
Deus.
Europa.
Tem pessoas com 90 anos tranquilas ainda, tipo, com saúde, né? As pessoas vivem
sim,
mais.
Sim, sim.
Vivem mais.
É, até aquele dia que a gente tava indo na missa, né? Veio uma veinha. A veinha tá com o chassi empenado, tadinha. Deve ter uns 100 anos, aquela senhora. Fácil.
Sim.
E ela toda renguinha, ia subir uma escadela, manda, a senhora quer ajuda? Não, minha filha, pode deixar que eu me viro. Você chupa. Uhum. Não, velhinha, firme, rapaz.
Eu acho que o segredo aqui de Portugal é o vinho, né?
O vinho e a dieta, né?
O vinho conserva.
Vinho, o pastel de Belém e a dieta mediterrânica.
É, sim, muito peixe,
azeite.
Muitos frutos do mar, muito azeite.
É, muito mais saudável.
É,
né?
Mais saudável.
Do que, por exemplo, você que tá nos ouvindo na Inglaterra.
Broa de milho.
Que provavelmente hoje você tá nos ouvindo na Inglaterra com uma batatinha frita, certo?
É, exato.
Tudo muita fritura, né?
É, aqui em Portugal não. Aqui em Portugal a alimentação
é muito
mais saudável.
Tu imagina um médico da área da cardiologia e do cateterismo na Inglaterra. O cara não para.
É
serviço atrás de serviço. É. Meu Deus, porque é graxa que o povo come, né?
É, muita fritura.
É muita fritura. Daí tu chega aqui, não, sempre tem uma salada.
Sim.
Tem batatinha frita também.
Normalmente não mistura dois carboidratos, né?
Hidratos de carbono.
É só um,
É, só
né?
um. Não põe batata, arroz, né? Que nem a gente põe um por cima do arroz, macarrão, batata, que mais?
Aipim.
Sete carboidratos por refeição. Eita. Saudade do Mife Livre, hein? Ih.
Nossa, minha avó fazia vários carboidratos.
Claro,
por dia.
Mas tem que ser, por quê? Porque a fome, né?
É.
A galera não aguenta. E, mas sabe que isso também tem a ver com essa questão nossa do trabalho de roça, né? A gente trabalhava muito fazendo força antigamente.
Tu?
Não, eu não.
Ah, tá.
Antiquíssimo. O pessoal mais antigo trabalhava
sim,
na roça
sim,
e tal.
Sim.
E tem que comer boia pesada, né? Tipo, o cara, uma panela de macarrão o cara come. Entendeu? Porque senão você vai morrer, meu. Ó, bota
sim.
aqui, ó. Deixa que eu boto. Tá lá, ó. Ó, e morreu. Comprei um própolis bucal. Spray bucal.
Uhum,
vai morrer.
Delícia.
Muito bom. Olha aí, pessoal viciadinho
e
remédio.
Mas o pessoal comia mais pesado, com certeza.
É pra aguentar o tranco,
coisas
né?
Coisas mais pesadas.
Você já viu algum pedreiro fazendo dieta?
Não.
Eu nunca
dá.
Vi. O cara que trabalha aí dentro de cano, trabalha aí pendurado em obra, o cara não consegue. Ah, não, hoje eu vou comer só uma rúcula com tomate e cereja.
Mas assim, Claudinho, como que tu vê essa questão de...
Ih, botando o marido na parede.
Poucas pessoas se interessam por você, né? E a gente percebe que é uma realidade, né? Até a gente, eu acho que mudou, né? Por estar morando na Europa, às vezes a gente esquece de perguntar como o outro está.
Sim.
Né? Um amigo, um vizinho... ou um colega, né, de trabalho, ou alguém que você passa na rua todos os dias e vê a pessoa e você sabe que a pessoa é sua vizinha, que mora perto,
uhum.
né, a gente perdeu um pouco isso, né? Você acha que é uma questão muito europeia ou
não,
acontece
não.
no mundo inteiro?
No mundo
e
inteiro.
As pessoas se perderem essa empatia?
Na verdade, eu acho que isso tudo é resultado de um plano.
Uhum.
Olha a ideia, o chapéu de alumínio na turma, mas eu acho que é um plano, né? O plano é a gente ficar sozinho,
uhum.
essa é a ideia. Por isso que hoje a gente mora cada vez mais apertado e mais sozinho.
Uhum.
Então a gente mora em prédio que tem 600 apartamentos, ninguém fala com ninguém.
Uhum.
Né? Então assim, a gente, eu acho que foi pensado pra isso mesmo. A gente vive num momento Como é que chama? Do planeta, né? Do mundo.
Uhum.
Em que é importante que as pessoas estejam sozinhas. Porque quando as pessoas estão sozinhas, elas estão mais fracas, né? Então, assim, quando a gente não tem esse senso de sociedade, a gente não tem esse senso de
Comunidade.
comunidade, de, ah, pô, eu não vou fazer isso, não vou jogar esse lixo aqui, porque senão, pô, meu vizinho, né? Tipo, tá. Então, você vai
As
tendo.
pessoas vão ficando muito
E
individualistas, né?
sociedades fragmentadas. E aí já diz o velho deitado, né? É dividir para reinar, né? Então, quando você divide uma nação, um povo, uma sociedade, ou seja lá o que for, por qualquer motivo que seja, e aí você põe religião, time de futebol, escolhe aí, o peixe, você gosta de peixe, eu gosto de tartaruga, pronto. Aí a gente se odeia, né? E eu sou contra peixe, tu é contra tartaruga, a gente vai se matar por causa disso. Eu digo hoje, sim, eu gosto muito de geopolítica, né? Desse assunto e o mundo aí, do jeito que tá em ebulição, isso me interessa, é um assunto que me interessa e sempre me interessou. Eu acho que hoje a gente vive essa fragmentação, né? E aí quando a gente tem isso, sendo imigrante é pior ainda, porque eu falei aqui, a Amandinha disse que é forte, mas é, a gente se torna imigrante, a gente vai para um outro país, a gente é cidadão de segunda classe, nem para guerra não convida a gente, né? Porque a gente não é dali, então não tem que falar, né? Não vai nisso. Mas a gente nesse momento é um momento também muito difícil para a gente, por quê? Porque a gente chegou de fora e a gente quer se enturmar. Só que ao mesmo tempo, nesse contexto todo, a gente tem que entender o processo cultural, por que que essas pessoas não interagem tanto, ou se interagem de maneira diferente, né? Hoje a gente tem amigos portugueses que a gente frequenta a casa e né, somos amigos, a gente vai um na casa do outro. E a gente, eu percebo até hoje, para mim, é muito nítida essa dinâmica. Somos diferentes, ponto.
Somos.
Né? Por exemplo, vou dar um exemplo normal, assim. No Brasil, de maneira geral, a gente acostumou a dar o oi coletivo, né? Você chega num lugar, opa, tudo bom pra todo mundo. Não precisa beijinho em todo mundo, mas beleza. Aqui em Portugal já não acontece isso. O cara chega quieto, sai quieto. Pra mim, é diferente. Eu não tô acostumado a ir embora de um lugar e ninguém me dá tchau. Tipo, estranho. Mas aqui, eu, tipo, vira as costas, ou, né? Tipo, até logo e tal. Já percebi acontecer várias vezes. Não sei se a pessoa não gosta de mim, também não tem como saber. E aí, são dinâmicas, né? E aí, talvez pela nossa profissão, né? Enfim, pela nossa formação, a gente presta mais atenção nisso. Isso nos chama muita atenção nessa interação social. E digo isso por quê? Porque voltando à questão do dividir para reinar, né? Quando a gente vê que hoje qualquer país do mundo não precisa de nenhum inimigo externo, porque internamente já se odeiam, tá feito o negócio. Por exemplo, você acha que os Estados Unidos precisa de algum inimigo para destruir?
Não.
Não precisa, porque dentro já se odeia. Um não gosta do outro, porque um mora na rua de cima, o outro mora na rua de baixo. Um é preto, outro é branco, outro é amarelo. O outro é do Flamengo, outro é do Vasco, outro é do futebol americano, outro é. Tipo, dentro da nossa comunidade, do nosso bairro, a gente já se odeia.
Sim.
Entendeu? Então é complicado isso, porque você não tem essa unidade e eu acho que a gente caminha. Infelizmente, depois de 2020 para cá, eu percebo isso, claro, muito mais nitidamente. E vou dar um exemplo da escolinha, né, da nossa filha, por exemplo. Né, a gente aqui é um exemplo, a gente não sabe como que é a interação de pais antes desse
Antes.
evento de 2020. Eu não sei como que é. Eu sei que hoje é uma merda, porque ninguém fala com ninguém, ninguém se interessa por ti, ninguém tá nem aí. Não tô dizendo que nego precisa se interessar por mim, que eu também não me interesso por ninguém, tô cuidando da minha vida, e aí eu acho que esse é um aspecto da vida moderna. Como a gente tá com um custo de vida, a gente, o mundo, tá caro viver, a gente não tem tempo realmente pra perguntar como é que tu tá, Amanda. Porque eu tenho que pagar minha conta, cara. O aluguel aqui em Portugal, um apartamento de dois quartos, tá 1.500 euros. Quer que eu faça o quê? Que eu fico perguntando como é que tu tá, eu tô com cinco empregos, sem dormir, entende? Porque a minha filha ainda quer um iPhone, ou minha mulher quer trocar de carro, quer não sei o quê, tipo. Entende? A gente criou um estilo, vive um estilo de vida que nos impuseram também, e que a gente aceitou. Que não nos permite ter tempo de pensar. A gente não tem tempo. Qual foi a última vez, você que está nos ouvindo, a última vez que você conversou com o seu companheiro, com sua esposa, com seu filho, com sua mãe, com seu pai? Conversou assim, sem estar olhando pro celular.
Com tempo, né, mesmo?
Difícil. A gente não tem tempo. Entendeu? Porque quando a gente não está trabalhando, pensando em conta e fudido e não sei o quê, a gente está olhando a internet. Então, assim.
Parece que a gente não pode mais ficar
Ocioso.
ocioso,
É, o
né? A gente
nosso
não
cérebro
pode
não
mais
pode. Não é
ficar
permitido.
entediado.
Não. É
A
impossível.
gente tem que estar né, com um estímulo o tempo todo. Eu, por exemplo, tô com dor nos braços, né, de tendinite. Aí eu penso, tá, eu não posso pegar o celular, não posso pegar o celular, não posso pegar o celular na mão, senão vai doer meu dedo, vai doer meu braço. Aí eu, tá, o que que eu faço?
Seu trabalho com isso, né?
Né? O que que eu faço? Né? O que que eu faço para relaxar? Entende?
Sim.
Como que eu vou soltar meu
Mas esses
braço?
dias, deu um temporal aqui, e em 9 anos foi a primeira vez que acabou a luz. Acabou e faltou energia. Eu lembro que tá. Ficou a Ana, eu e tu se olhando. Tá aí agora.
No Brasil era tão comum, né?
Mas a gente não tá aí, vai fazer o quê? Sem luz.
Outra questão que eu lembrei, Claudinha, é que às vezes as pessoas nos olham aqui em Portugal e falam assim, quem já nos conhece, né, vizinhos e tal, colegas do bairro, pessoas do bairro falam assim, Ah, mas vocês não são brasileiros. Ou então não nos veem como ameaça, não nos veem como brasileiros, né? Por exemplo, o Claudinho conversou com uma senhora.
Ah, sim, eu fiquei na dúvida até.
É, será que ela não me percebe que eu sou brasileiro? Ou será que ela
Ou
acha
fez
que
pra
eu.
ofender, né?
Ou será que ela não quer me ofender, mas quer colocar a culpa nos brasileiros?
É, foi assim, eu desci, né? Foi um raquito de luz e sem chuva. Não para de chover, nunca mais. Daí eu desci com a Marrizinha pra fazer xixi. Ela, né? Não eu. Eu faço xixi em casa. Ela faz na rua. Antes das pessoas pensarem que eu saio pro
É,
cachorro e eu faço xixi na árvore. Não é o
passear o
caso.
cão. O Claudinho foi passear o cão.
Isso. E aí.
Walk the dog.
Isso.
Essa é uma tradução literal, né? Do inglês para o português de
A
Portugal.
Europa.
Walk the dog.
Sim.
I will walk the dog. Eu vou passear o cão.
Exato.
É muito
E
engraçado, né?
aí tô ali embaixo pra encontrar a vizinha. Já conheço ela há alguns anos. E aí ela vem do mercado, tá? Ela, ô vizinha, tudo bom? Ô vizinha. Só que ela não mora mais no prédio, mora na rua, tá? Daí nisso soltei a Marie pra lá fazer xixi e
Mora em
tal.
outro prédio, né?
É. E aí ela assim: opa, esse aluguel tá pela hora da morte, não sei o que, tal. Até falei com meu companheiro, não sei o que, vai aumentar agora no final do ano, não sei o que, papo de vizinha. Eu falei: é, pois é, vizinha, foda, né? Não sei o que. Ela é, tá, não sei o que. Como é que tá a menina? Porque ela conhece a gente, é muito tempo, né? Aí, ah, tudo bem e tal. Ou seja, tipo, tava tudo normal, conversa de boa. Aí ela assim: é, também, né? Também no começo vieram os brasileiros, daí aumentou tudo esse aluguel, não sei o que, tal, não sei o que. E papai, daí nisso deu, é, pois é, vou falar o quê pra velha? Daí tá, daí nisso ela pega a sacolinha e segue viagem. E beijo, vizinho, beijo e tal. Aí lá, mas tá, eu fiquei olhando assim, não, tipo, ou ela não me percebe como brasileiro, tipo, porque eu já tô aqui há muitos anos, ou ela, tipo, ah, vou ofender, foda-se, né, não sei. Eu
Sim.
fiquei na dúvida. Acho que ela não fez pra ofender, porque ela não mudou o tom, entendeu? É uma conversa, entendeu?
Aconteceu comigo também, né? Uma pessoa falou pra mim, eu tava numa roda só com portuguesas, e uma falou assim pra mim: é não, porque o aumento do aluguel é culpa dos brasileiros. Aí eu falei: não é só dos brasileiros, né? Tem novos imigrantes
Não, mas não é
chegando o
só isso.
tempo
Não, tem a
todo,
ver com imigrante.
falta
É que
construção.
isso também é uma coisa que eu escrevi na minha tese de doutorado. Aí, calma. Aí a gente entra num outro campo aí, que é a culpa é sempre dos outros.
Sim.
Né? Aí a gente esquece de fazer um problema, que é a história que a gente comentou. De, ah, eu sou o primeiro brasileiro em tipo, calma, né? Tem uma história para trás. Que é o quê? A crise de 2008, que foi uma crise imobiliária nos Estados Unidos, despoletou, explodiu aqui na Europa em 2011 e 12. Certo?
Certo.
O que aconteceu de 2011, 12 pra cá? Fechou 88% das construtoras aqui. Não constrói
Sim.
mais, porque faliu. O
Sim.
cara que era pedreiro aqui foi pra Luxemburgo, o que era carpinteiro aqui foi pra Suíça, foi cuidar da vida
Virou fazer
dele.
outra coisa,
É,
mudou de
foi
profissão.
embora, sei lá, foi fazer outra coisa. Virou padeiro, olha o que ele foi fazer. Nessa década e pouco aí, a quantidade de prédios construídos foi de muito baixa. Ah, mas tinha construção. Tinha, mas tinha muito mais e precisava muito mais. Então não
Sim.
teve. E aí, nisso, você bota 1 milhão de pessoas pra morar novas aqui. Aí não tem onde morar. É isso. Mas
É,
daí é fácil botar no rabo
e
dos
também
outros,
eu acho que
entendeu?
é muita culpa assim dos governos de não planejarem quantos imigrantes nós precisamos.
Mas.
Que, né, assim, qual o limite, né? Porque assim, os países são pequenos. Por exemplo, a Irlanda tem 4
Europa.
milhões, né? A Áustria tem
8 e 9.
8. A Finlândia, 5 milhões. Portugal tem 10 milhões. Tá. Qual que é a estrutura do país que comporta receber novos imigrantes? Né? Não sei se tem que ter um limite, mas tem que ter um pouco de planejamento e controle
Não,
de.
mas é que a essência do teu pensamento tá errado.
Por quê?
Porque é o chapéu de alumínio. A ideia é dar errado. Não,
Pois
mas
é.
é porque a ideia é deixar a gente pior do que a gente tá.
Sim.
Então se tu passa. Ah, porque eu acho que o governo não fez certo. Sim, mas aí o papel dele é fazer errado. Você conhece algum governo que faz coisa certa? Não, me
Não,
apresenta aí um que você
não.
conhece que, puta, é bom, pensa no seu povo, realmente tá preocupado com a tua saúde financeira, quer cuidar da tua família, quer que tu tenha mais filho. Quer te dar melhor condição de vida? Eu não conheço, mas se você conhecer, me apresenta, porque eu nunca ouvi
Não,
falar.
é
Entende?
verdade.
Então quando você pensa, ah, porque eu acho que foi um erro do governo. Não, não foi um erro. O plano era esse e deu certo. O plano é, e digo aqui, porque sou da área das migrações. Em Portugal, o plano era exatamente fazer o que aconteceu, o que foi feito.
Que
O
tal?
resultado tá aí.
Um
Ora,
caos, tá um caos.
como diria o velho sábio chinês Caolho e Albino: se você planta cebolas, não colherá couves. Então, assim, o que você está plantando hoje, esses governos que fizeram, estão
É.
colhendo, é isso. E
Daqui a
aí.
5, 10 anos a gente vai ver o
Pronto.
resultado,
Então, aí que tá. Aí a discussão é: por
Aumento da
quê? Como
violência.
estamos isolados, vivendo na nossa bolha. Aí ela vai fechar bem a conversa. Por quê? Como vivemos isolados, vivendo fechadinho na nossa
Os
bolha.
governantes, né,
O,
vivem.
não, todo mundo. Como tu não tá tomando água, é sinal que tu não gosta de cerveja. É sinal que não gosta de cerveja?
Gosto.
Pois é, mas tu tá tomando água.
Tô tomando água.
Mas então, como a gente tá vendo o mundo da nossa bolha, preto, branco, vermelho, azul, entende? A gente acha que por você estar tomando água nesse momento, você odeia a cerveja.
Uhum.
E eu vou bater nisso até o fim e é mentira.
Uhum.
Entende? Então assim, essas bolhas, esse nosso isolamento nos torna ainda mais frágeis. Por quê? Porque, você imagina, eu te digo, eu olho assim, televisão aí de vez em quando, a gente tá assistindo, né? Pra ver o que tá rolando no mundo e tal. Deprimi um pouco. A vida tá muito boa, você liga a televisão pra se deprimir. O que que eu vejo? Eu olho as pessoas que estão no comando das nações, elas não estão aptas pra isso.
Não.
Tipo, o tio que é o comandante da maior nação do mundo faz cocô na calça. O que que eu posso fazer? Eu não tô dizendo... Não, mas entende? O cara que vai decidir se vai cair um míssil na minha cabeça...
É.
Não consegue controlar o esfíncter.
É demente.
Então, assim, é difícil olhar para aquilo e dizer, realmente, estamos em boas mãos. De qualquer lado. Entende? E eu olho assim pro mundo, talvez...
Tá difícil,
pela forma como eu olho essas... Eu não gosto de também se fulanizar. Ai, porque é o fulano, não sei o quê. Não, eu acho que não, é isso. A construção tá sendo para dar errado. Não tem como dar certo.
Uhum.
O que tá sendo feito, o resultado disso vai ser ruim, ponto.
Sim.
Entende? Quando você confunde a cabeça das pessoas... Quando você dificulta o entendimento... Coisas simples e banais estão se tornando super, hiper complexas. Então, assim... E o que era pra ser complexo e tratado com tal complexidade tá sendo tratado de forma simples. Ah, a culpa é do aluguel dos imigrantes. Ah, tá. Então um troço que é super complexo, que exige que você... E eu tô falando isso porque eu fui atrás de um estudo pra entender. A gente ia fazer um vídeo sobre essa crise imobiliária, eu fui ler isso. E achei uma tese de mestrado que explicava isso. Por que que Portugal tem falta de casa? E mostrar, chegava lá na crise de 2008, que ainda aí remonta pra outra crise de 99, sei lá quando que era, quando virou pra euro, não sei o quê. Tipo, ou seja, se tu não olhar pra história, tu não vai entender o que tá acontecendo agora, porque foi construído pra que acontecesse isso. Aí eu te pergunto, a gente tem ouvintes na Irlanda, muitos ouvintes, beijo pra Irlanda.
Beijo, Irlanda. Irlandinha.
Será que é impossível resolver a crise habitacional na Irlanda?
Não.
Pois é, mas será que... Qual que é a ideia? Por quê? Porque é um troço super complexo, mas trata... Não, isso aí é só construir mais casa. Calma. Não é assim.
Não é assim.
O que que foi feito de legislação? Por que que não construíram mais casa? Por que não constrói mais prédio lá? Você já parou pensando nisso?
Não.
Pois é. Então, se a gente for investigar, deve ter algum infeliz que criou alguma lei que dificultou o troço.
Sim.
E aí,
licença,
claro, aí eu tenho... Sou rico, nasci numa família irlandesa e tenho 6 terrenos no centro de Dublin. Pô, eu podia construir 1.800 apartamentos.
Mas não
vou lá na legislação, não vale a pena. Deixo os terrenos baldios, sei lá, vou plantar couve, sei lá, um parque de cachorro. Entende? Eu não sei. Mas o que eu percebo é, não é feito, o pensamento não é feito pra ajeitar. E aí é um lobo a mais que a gente tem aqui. A gente ainda falou disso agora há pouco. Que a gente normalmente ouve essa frase, né? Ah, ignorância é uma benção. Eu não acho. Eu não acho. Eu conheço pessoas
que
pela ignorância, sofrem muito. Né? Inclusive pessoas que conversei recentemente, que têm deficiência física, por exemplo. E por não conseguir preencher um formulário, não conseguem um abono do governo e tal pra... Pô, não consegue caminhar, bicho. Mas não sabe preencher o formulário. E também não pede ajuda. E aí é isso. Entendeu?
Sim.
Então, assim, às vezes a ignorância, essa blindagem da ignorância que a gente acha que é uma bênção, não é uma bênção.
Não.
Né? É um sofrimento que você talvez sofra e nem saiba por quê. Esse é o resultado, né?
Exato, né? Porque às vezes pessoas com deficiência que não podem trabalhar, às vezes não têm um subsídio do governo, né? Pra se manter.
Não, que tem direito, né?
E tem direito, mas
sim,
só porque elas não sabem preencher,
não,
porque os formulários são tão complicados.
Sim. É porque é feito pra não dar certo.
E o funcionário público não quer
não
te ajudar.
Vai te ajudar.
E aí,
não são todos, né?
É, mas
aquela
dá muita pena.
Não.
Dá muita
dá pena.
Dá
claro.
Muita pena, exatamente. Eu também concordo contigo, Claudinho.
E aí volta nisso. Quando a gente é imigrante, a gente não pode se encostar nessa ignorância. Entende? A gente não tem esse direito.
E assim,
porque a gente,
né,
tem que saber como as coisas funcionam.
E a gente, isso que eu ia dizer, a gente tem que saber como as leis funcionam, a gente tem que ir atrás, tem que estudar, tem que pesquisar,
claro.
Tem que
sabe que
atento,
não é uma desculpa, né? No tribunal dizer,
atento.
Ah, eu não sabia, isso não existe.
É, as leis de trânsito,
tudo
que é diferente no novo país. É por isso que você fica tão sobrecarregado,
claro,
mentalmente quando você chega, porque não é só questão emocional que você tá lidando. Você tem que descobrir tudo.
São os lobos, né?
Tudo que... Como as coisas funcionam.
Claro. E
como
um
as
ansioso,
pessoas agem. Como funciona um plano de saúde.
Como funciona o escute?
Eu faço um plano de saúde, um seguro de saúde aqui em Portugal. Ou...
Qual que é a diferença?
Eu vou, por exemplo, morar em Luxemburgo. Ah, que nem a Mariana falou. Mariane falou, nós temos direito, se eu sou cidadão... né, de Luxemburgo, eu tenho direito a um subsídio do governo por eu estar desempregado?
Isso, pra chegar e arrumar
e
tua
como
vida.
Como que eu descubro isso? Ah, entende?
Sim, é difícil.
Ah, você vai ter um filho no exterior. Como que eu descubro se meu filho tem direito à cidadania?
Exato.
Direito a um subsídio mensal do governo?
Sabe que isso que tu falou agora eu nunca esqueço. Quando a gente tava fazendo o nosso visto pra vir morar em Portugal, a gente foi no consulado. E aí, é um prédio e tal, foi em Curitiba que a gente fez, era num prédio, não sei como é que tá hoje, mas já faz uns anos. E aí ficaram na fila, lá no frio e tal, subiram, lembra que tinha 100?
Uhum. Chegamos antes das 8 horas da manhã,
isso. Aí tinha um agendamento.
Madrugamos.
Aí chegamos, aí eu lembro que era uma sala, assim, né, um prédio, acho que 15 andares, alto pra caramba, uhum. Era lá em cima, aí a gente chegou, aí filinha ali, a fila da fila e tal, não sei o quê. Aí chamou a gente num guichê, eu, né, eu e tu, e do lado, assim, tinha um vidrinho e tinha um senhor do lado, um cara, né. E aí ele... O cara tinha morado. Eu lá, eu sabia da história.
Uhum.
Que hoje eu não esqueço disso, né? Que me marcou.
Né?
E a gente fazendo visto, tal, indo atrás de papel, não sei o quê. E o cara do lado foi falar com o tio do consulado, né? Que não é aquela simpatia, vamos falar, né?
Não.
Pessoal meio grosso. É. Né? Come cactos de manhã, no café da manhã, desce arranhando.
Não gosta do trabalho que faz.
Não sei.
Não gosta de atender o público.
Não tá feliz. Aí o tio foi lá e falou assim, não, porque eu moro, um brasileiro, né? Falando com o tio do consulado, falando de Portugal, falando, ah, que eu morei no Portugal, sei lá, quantos anos. E o meu filho nasceu... Não, aí minha mulher engravidou, mas meu filho veio e nasceu...
Não,
tinha nascido aqui,
a menina,
né?
Tinha nascido em Portugal,
isso.
Mas foi embora com 8 meses.
Isso.
E ele queria cidadania pra ela.
Exato.
Só que ela não tinha direito.
Exato. E aí eu falei pra Amanda, depois a gente saiu de lá, eu pensei, porra, é triste tu não saber. Porque
sim.
Aí tu toma uma decisão
de
que
embora.
Muda a vida da tua filha.
Pra sempre.
Pra sempre, né? E aí, por ignorância, no sentido, você não sabe.
Não sabe a lei.
É. Por isso que é importante a gente... Saber onde a gente tá pisando. Não tô tentando você virar advogado, não é isso, né? Mas você tem que entender o processo, tipo, oncotô, poncovô, né? Porque
saber
senão...
se defender, né?
É, porque é importante você saber dessas coisas.
O que vai mudar
que
na
muda
sua
o teu
vida.
Destino, entende?
Exato.
Por exemplo, que nem a gente falou com a Mari lá do negócio de Luxemburgo. Se tu não tá atento, perde o prazo, era até 2018 que ela comentou.
A cidadania
já era, entendeu? Então assim, é um negócio, ah, mas não faz diferença. Será que não faz?
Faz muita diferença.
Né? Essas mudanças que estão tendo em documentação, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que... Talvez por isso também que o morar fora seja tão, aspas, dramático, né? No sentido de muita informação para processar, pouco cérebro, né? Você só tem um cérebro e tem 1 bilhão de coisas acontecendo. E aí...
Tem que filtrar o que é importante para você, né?
Sobrecarrega muito a gente também, né? Muita preocupação, né?
É.
Porque também tem aquilo que eu li no texto, né? Que tem muita coisa que é só da nossa cabeça.
Sim. Tem preocupações, né, de um ansioso que nunca vão acontecer,
é, eu vi,
né?
Uma pesquisa, 86% do que nos deixa ansioso nunca vai acontecer.
É, que a gente fica pensando no futuro, no futuro, no futuro. E muita coisa do que a gente fica fazendo conjunturas na nossa cabeça nunca vão acontecer.
Não vão, porque a gente não tem controle sobre isso.
É.
Isso é o mais difícil de entender.
É.
Né? A gente não tem como controlar o que alguém que tá nos ouvindo pensa de mim, por exemplo.
Uhum.
Eu não tenho como controlar esse sentimento.
Uhum.
Ah, a pessoa me odeia, não pode ouvir a minha voz. Tá bom, o que eu vou fazer?
Uhum.
Ah, a pessoa me ama, ouve todos os episódios.
Uhum.
Que bom, obrigado, mas o que eu posso fazer? Entende?
Uhum.
E às vezes é isso, a gente sofre por decisões que a gente não tem controle. Entende? Quando tu, por exemplo, faz o pedido do teu documento de visto e manda o teu passaporte, isso é uma coisa que me incomoda, mas tu manda o teu passaporte,
nossa,
deixa o teu passaporte que eles vão mandar pelo correio...
E dá medo de perder.
Cara, tu fica... Tu tá sem calça,
é,
né? Porque tu fala, tá, e se perder? E se? Não, normalmente dá certo, tal, mas tem a chance de errado, né? Entende? Olha que loucura. Foi o que aconteceu comigo, lembra? Eu tava esperando o meu documento, aí não veio o teu, veio o da Aninha, e o meu não vinha. Eu falei, mas que inferno. Aí fui pra ver lá, não, já foi entregue pra uma tal de Neuza, sei lá, Rita, sei lá qual é o nome da tia. Eu pensei, que Rita, velho, tá louco? Um documento, que é o meu documento de identidade aqui em Portugal? Não, não pode ser entregue pra Rita, não. Fui descobrir que voltou pro órgão. E a Rita é a tia que trabalha no governo. Mas como é que eu vou saber?
E por que ela assinou, né?
Não sei. Aí eu, como é que eu descobri? Fui falar com todo mundo que tinha câmera, porque não entrou,
isso que
não
tu
entrou.
Paga pra entregar na tua casa, né?
Então, entende?
Paga mais pra só isso.
Só que você não tem controle dessas coisas, entende? E até tu entender isso. E entender que muitos lobos, sim, são da tua cabeça, mas também tem muitos que existem, é um processo.
Uhum. Com certeza.
Olha aí.
Olha aí a galera.
Própolis pra garganta da galera.
A galera. Começa o frio, já começa, né?
Começa a pestear.
Já começa a pestear.
É. Mas é muito interessante, assim, porque a gente passa por situações aqui que é muito difícil explicar, né? Muito difícil explicar pra pessoa o que tu sente. Né? Como Por que que um documento é tão importante?
Uhum.
Se tu não tem noção do porquê que serve. Até por que eu preciso?
Porque tu no Brasil, tu já nasceu, né? Com teu RG, com tua certidão de nascimento.
É, ou alguém fez pra ti, né?
É,
não, e no Brasil é tão bom que às vezes tu nem precisa fazer. Alguém que não te conhece, falsifica e faz por ti. Né? Aconteceu comigo também.
É. Mas assim...
Usa o teu CPF,
tu é já é dali, né? Então não precisa de nenhum documento a mais.
É, ninguém vai te pedir, né?
E quando você tá no exterior, você precisa provar quem você é e ter outros documentos, novos números... Né, novas senhas, novo endereço.
É,
e aí você acaba esquecendo também muita coisa.
Claro. Aí o cara vai passar
no passado, né? De nome de rua do Brasil, já não lembro. Porque você tá colocando novas informações
claro,
no seu cérebro.
O HD vai limpando, não é uma semana que fica na cabeça do HD, na câmera? É. Aí a semana seguinte ele apaga a anterior. Não dá pra armazenar tudo, né?
Não tem como tudo.
É.
Tem que selecionar, né? Filtrar o que você vai pensar e tentar focar, né, Claudinho? No seu eu interno, né? Porque, assim, até li uma frase muito boa, né? Você tá triste? Sim. Qual caminho eu sigo? Né? O seu interior, né? Você tem que olhar pra dentro, tem que olhar pra dentro e tentar buscar a sua paz interior e o que te faz bem. E não focar nos problemas e nos lobos das esquinas que muitas vezes estão só na sua cabeça, né? A gente tem que tentar se controlar pra ter forças, pra viver essa nova vida, sem tantos medos, tantas inseguranças, tantos receios, tantas análises, né? Porque, ai, o que vai acontecer no futuro? Como que vai ser daqui a 10 anos? Como que eu vou me aposentar aqui? Né? Se você ficar pensando tanto no futuro...
Foi o que o Chico disse, né?
Você não vai viver o hoje, né?
Que um dia perguntaram pra ele assim, ah, mas você vai morar, o Chico que mora no Ártico,
no
né?
Ártico.
Beijo, Chico. Chico
Esse
Matos,
episódio
querido.
Foi sensacional.
Chicão, gente boa. E aí
foi
ele...
uma lição de vida.
Foi. E aí ele tava falando disso, né? Ele falou assim, ah, quando eu vim morar no meio do nada, ele me perguntou, ah, e a saúde? E tem hospital?
Tem hospital perto?
E não sei o quê. Ele falou, cara, mas se eu for ficar preocupado em me mudar pra um lugar que tem que ter saúde perto, que não sei o que, eu moro na esquina do hospital, né? Tipo, eu não vou me preocupar com isso, entende?
Sim. Não pode viver pensando que tu vai ficar doente, né?
É, mas é muito louco isso, porque é uma perspectiva também, né? A gente vai criando muito filtro. Eu acho que, na verdade, é uma forma da gente se blindar dos lobos. Não só da nossa cabeça, mas daqueles que, possivelmente, quando a gente tomar uma decisão, vão aparecer. Então, quando a gente faz isso de ficar... Ah, não, mas eu só vou se tiver uma padaria perto. Só vou se eu morar perto do hospital. Só vou se a saúde...
Tiver um shopping na cidade.
Só for se... Não sei. É meio que filtro pra gente se proteger da realidade. Porque a gente sabe que isso é impossível.
Ter tudo que a gente quer.
É, tudo não terá. Né?
Não terá.
Então, assim, você vai abrir mão de alguma coisa.
É.
Né? Quando você dedicou agora e quase uma hora da sua vida pra ouvir o que a gente tá dizendo, você abre mão de ouvir outra coisa. Essa hora não volta mais, entende? Então, assim, são sempre escolhas. Você sempre tá abrindo mão de alguma coisa. Né? Por isso que eu acho interessante as pessoas gananciosas. Principalmente quando eu olho que elas são muito apegadas ao dinheiro, né? E aí eu penso assim, meu Deus, né? E o teu tempo?
Uhum.
Né? O tempo que tu tá se dedicando a isso.
Uhum.
Tu tá fazendo escolha.
Perde
o tempo
tanto
inteiro.
Tempo pensando nisso, né? E não vive, né?
Não vive
pequenas coisas, pequenas experiências.
Assim.
Né? Um abraço. É, tem gente que, por exemplo, não vai comemorar um aniversário no café do escritório, né? Na cozinha, pra não perder tempo, porque tem que trabalhar. Mas como esses momentos são importantes,
claro.
Esses momentos sociais,
isso é a vida,
de convívio, né? Você não tem que trabalhar 8 horas por dia seguido, sem pensar em ninguém, sem falar com ninguém, sem perguntar como tá a sua amiga do guichê do lado, que tá chorando, entende? Eu acho que a gente é humano, a gente tem sentimento,
e não
tem
só
que
isso.
Ter empatia, né?
É, não é só isso, eu acho que... Pensa aí, se você já mudou de emprego na vida, o que você levou do emprego anterior? Foram as reuniões infindáveis ou foram esses momentos?
É.
O bolo... A risada.
Experiência, né? O happy hour.
Quando, e é assim, ó, eu digo por mim, pelas experiências que eu tive dentro de empresa, cara, eu me afinei, assim, me aproximei mais de pessoas fora da empresa, em momentos fora, ali no almoço, dando risada, do que numa reunião.
Claro.
Entende? Você não cria empatia, né? Então, assim, é isso, a vida... Quando chegar lá no fim, o que a gente levou disso aqui? Foram as 8, 10, 12 horas por dia de trabalho? Ou foram os momentos que a gente pôde viver em família... Né, com os amigos e constituir isso tudo, né?
Uhum.
Olha, muito louco, hein, bicho?
Exatamente.
Dizer que esse podcast é um dia patrocinado. Sim! Temos o patrocínio de América Ship. Se você vai viajar pro exterior e não quer ficar um minuto desconectado, você gosta do seu podcast, quer ouvir, quer fazer pagamento, quer olhar as câmeras de segurança.
Comentar o nosso podcast.
Comentar o nosso podcast, quer compartilhar com os outros. Olha o que eu ouvi, olha que interessante, né? Quer deixar um comentário. Então você tem que conhecer a América Ship. Pra conhecer é fácil. Acesse o site americaship.com, vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem pra você, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes, e o chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphones E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da América Chip. Na hora da compra, cupom de desconto Vagas pelo Mundo, ganha desconto. Obrigado, América Chip, pela parceria. E se você tá pensando, se organizando aí pra morar no exterior e quer fazer o seu currículo, conversa com a Mandinha. Manda um e-mail pra vagaspelomundo@gmail.com, coloca assim, orçamento, currículo e o país que você quer. E aí fala, Mandinha, tô pensando em morar em tal país e queria ver contigo pra te fazer o meu currículo em inglês, o meu currículo em português, né, que ela vai fazer também, vai deixar arrumadinho, e o meu LinkedIn, porque eu já quero começar a receber propostas de emprego. A Mandinha vai te responder, vocês vão conversar, e aí a hora que fechar o BRIC, uma hora de reunião com a Mandinha,
uhum.
E aí ela vai ver, identificar as suas dores, uhum. Os seus amores e dissabores, e aí vai fazer o currículo pra você conseguir um trabalho ainda estando no seu país de origem. Certo, Mandinha?
Exatamente. Tem também o livro do Claudinho, que é o Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir, que tem a versão eletrônica, o e-book, que você pode comprar hoje mesmo e já começar a ler, ou então a versão física. Nós enviamos o livro autografado para todos os países do mundo.
Já foi para mais de 30...
É verdade.
E esses dias mandei até um pra China,
bicho. É.
Até na Tailândia, meu.
Tailândia, olha, tem muitos países.
Muitos. Até nas Bermudas.
É.
Olha aí. Obrigado de coração pra você que nos ouve. A gente fica muito
Obrigada.
Feliz. E realizado em
comenta.
Chegar aí na sua vida.
Comenta.
Que a gente vai mandar beijo. A gente vai acumulando os beijos e manda beijo, certo?
Comenta lá no Instagram também, interage com a gente, olha os stories.
Isso. Obrigado de coração. Acesse sempre o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. Beijo grande. Bom fim de semana. Semana que vem tem mais.
Beijo!